Ele é alegria, percussão, energia pura. É conhecido pelo carnaval, pelo axé, por sua voz marcante e toda uma trajetória de sucessos. E é com ele que a gente conversa agora, Carlinhos Brown. Seja muito bem-vindo à Rádio Nacional.
Oh, muito prazer estar falando ao público da Rádio Nacional. Estou aqui à disposição para as curiosidades e agradecendo bastante também por essa oportunidade.
Então, eu queria que você falasse um pouco aqui para o nosso ouvinte sobre esse trabalho mais recente, né? Um cinzasco, Carlinhos Brown. Conta para a gente, está quentíssimo ainda, né?
Assim, era necessário fazer um álbum no momento em que a gente estava vivendo e na falta e na ausência, né, da manifestação carnavalesca, não do espírito de carnaval, que trouxesse algo orfeônico, assim, né, mais contido, de que pudéssemos sentir as canções. E eu, ao invés de fazer músicas inéditas, embora tenha uma, duas ali, eu fiz releituras de grandes melodias que são carnavalescas ou não, e que pudesse embalar as pessoas dentro da casa, né? E mostrando, sobretudo, essa capacidade do compositor percussivo brasileiro em ser melódico, que muitas vezes o andamento, né, corre a música, ela fica mais rápida, e a gente não presta tanta atenção no poder melódico daquilo. E era isso que eu queria com os cinzas, e graças a Deus, isso terminou atingindo o mundo inteiro, porque o mundo veio ouve isso como bossa nova. Qualquer coisa que a gente acalma no Brasil, né, fala bossa nova, mas eu
Sim. Agora um pouco desse lado, desse seu contato com o povo, com gente, com pessoas, inclusive nos programas, nos projetos sociais também, que você já ouviu você dizendo numa entrevista que influencia demais, né, toda a sua música, o norteamento para a sua produção, esse contato com as pessoas, com o povo, né?
o contato com as pessoas diretamente é como se você estivesse diante de uma biblioteca onde os livros falam com você. Acho que todo mundo tem uma história, e quem é curioso e gosta de conversar como eu, termina participando da história do outro, contando a sua, né, a sua própria história, e fazendo parte de uma vivência. Eu acho que é na conversação que nascem os temas, né? E todo mundo inspira para que tudo isso venha a acontecer. E claro que eu terminei aprendendo isso na minha vida, na minha vivência com as ações sociais no bairro onde eu sou nascido. Isso me ajudou muito. A televisão terminou amplificando um trabalho que eu já tenho nos últimos 30 anos com as crianças, né? E na maioria deles, menores em conflito com a lei e em outros conflitos, a gente sabe, em um país que ainda é novo e que busca, né, melhores momentos para isso. Isso me deu uma ação e um modo de falar, um jeito de chegar o outro, mas sobretudo pelo respeito, porque aquele que conhece a dor tem por responsabilidade de corrigi-la no outro. E é isso que eu busco o tempo inteiro.
No Cinzás, Carlinhos, o intimismo, a poesia me chamaram muita atenção, né? Sua voz está muito poética, rítmica, as harmonias. Eu não achei um disco de menos percussão, mas também de muita corda, de muito sopro, né? Deus a Percussão é o nome de uma das músicas. Esse disco, Carlinhos, é também um pedido de calma, de paz, de mais amor, ou é a calmaria dos 60 anos de idade se aproximando?
Eu acho que mistura. Eu, por exemplo, eu acho que aos 60 anos eu fiz um show ontem, o pessoal ficava perguntando se parecia que tinha 20. Acho que eu estou mais elétrico que antes. Mas a grande verdade é que o carnaval desfocou muito esse compositor. Quem sabe que conhece assim, meus primeiros trabalhos sabe que eu fui muito no viés da canção. E terminei prestando um serviço para o carnaval, que com a quantidade de hits, né, de sucessos, promovidos também por outros parceiros, né, foi muito importante para mim, desde que ainda nós, quando criança, construímos uma banda chamada Acordes Verdes, onde uma das primeiras turnês nós passamos por Brasília, nós tocávamos em clubes aqui no Brasília. As pessoas não sabiam nem o que era axé, que a gente já estava fazendo shows aqui em clubes. Eu fazia muito aqui com Vando. A gente abria muito show de Vando e Luiz Gonzaga. Era incrível. Tudo isso, né, Luiz Caldas era o nosso grande líder e considero que ainda seja, porque ele era que tinha capacidade para cantar, mas todos nós estávamos ali arranjando, compondo, fazendo aquilo juntos. E disso o axé, né, surgiu com potência, e foi nesse caminho que também foram surgindo novas vozes, novas imagens. Então foi muito bom primeiro ter surgido Daniela, né, e tá eu e Margarete ali sempre olhando aquilo, porque já na linguagem de samba reggae, Margarete foi a primeira, assim, foi a percussora disso tudo. Mas quando surgiu Daniela, que mostrou a nacionalização maior, nos deu uma coragem enorme. E aí começou a surgir outros nomes, Netinho, Ipo, Ivete, um fenômeno, Cláudia Leite, outro fenômeno. E as coisas não pararam de se reerguer, porque o grande teor positivo da axé music é que é um movimento de misturas. Então, se é mistura, esse caldeirão ainda não entornou, não. Ele ainda é transbordante. E, sobretudo, ele tem um fato de um apoio gigante, que é o carnaval. Eu acho que enquanto existir o carnaval, existirá essa música do axé music, né? Existirá também novas pessoas buscando esse encaminhamento. Eu acredito que esse desejo meu de energia está focado nessas coisas.
Olha, e nós estamos com uma proposta aqui do nosso programa na Nacional, o É Tudo Brasil. A proposta é trazer os mais variados ritmos, estilos, músicas de todos os estados e mostrar um pouco dessa mistura que o Brasil tem, que muitas vezes nas redes sociais, na internet, está mais segmentado, meio compartilhado, né? A sua música, claro, você tem, né, o ritmo aí como tônica, essa música que realmente nos envolve, mas é um pouco desse Tudo Brasil também, né, Carlinhos Brown?
Totalmente.
Pela sua vivência, né?
A vivência, não é tudo Brasil em todos nós. Uhum. Porque esse é um país de diversidades, um país, né, que nasceu conceituado pela miscigenação, muito impulsionado talvez até pela escravidão em algum momento, né? Sei lá, Felipe II encontrou uma forma de que queria que trouxesse pessoas de todo mundo para o Brasil, para não ficar puramente preto. Se isso aconteceu em momentos impensados, cabe a nós, já no futuro presente, redirecionar e ser tudo Brasil, sim. Nós precisamos conhecer as nossas culturas, precisamos conhecer mais a música indígena, precisamos conhecer a música afro, que aqui ficou de memória, que aqui se reconstrói, né? E que não é só o samba, é tudo Brasil, um país que fala português como uma primeira língua, né? Mas se a gente for ver na indígena e na afro, a quantidade de línguas e linguagens que nós temos são enormes. Então, esse é um país a se estudar. Quanto mais eu me aprofundo no Brasil, mais minha visão cultural e minha aceitação cultural no exterior se internacionaliza, porque condiz com resquícios e memórias do mundo. E esse olhar é positivamente tudo, né, porque nós fazemos parte de uma construção coletiva. Eu nasci sem energia elétrica, sem televisão, né? Sem tudo isso que a gente está vivendo agora. Então é muito difícil imaginar-se que nos últimos 40 anos o país ganhou essa evolução. Né? E ainda há por evoluir. Nós precisamos evoluir em questões que ainda existem. Eu vi uma matéria agora sobre uma senhora Madalena, que é o nome da minha mãe e o nome da minha filha, que foi escravizada por 50 anos. Em condições análogas à escravidão, isso ainda existe. Nós temos um problema seríssimo, né? E que todo mundo luta. Acho que é uma das frases mais faladas durante o dia, nas matérias, né? Está sempre falando. É uma sociedade que discute a educação, mas que busca também soluções para ela devido ao quantitativo de brasileiros que necessitam. Mas todos nós, e acho que toda a nossa proposta, e sobretudo quando nós falamos ser tudo Brasil, nós estamos fincados na nossa identidade. E isso é educação social, musical, na arte. Eu sou formatado por isso, sou muito agradecido por ter nascido nesse país, que me enriquece de informações, de boas coisas, de bons encontros. E eu sou uma pessoa muito agradecida, né?
A proposta do programa é colaborar com a alfagambetização também, viu?
Muito bem.
pegando de você essa, esse termo que você cunhou.
E para além de toda a sua obra, Carlinhos, você também trabalha ajudando novos artistas como produtor musical, como jurado do The Voice. Para você, o que, que define a nova música popular brasileira? O que, que são as marcas dessa nova geração?
Bom, a marca dessa nova geração é um experimento. E mais ainda, porque tudo que foi feito e que nos antecede tem uma força gigantesca. Quando a gente vai para Jobim, a gente encontra Gershwin. E se for mais atrás ainda, em Vila Lobos, que é o grande responsável por instituir nas escolas de educação musical, a gente vai ver que nós temos um laço muito forte com a música sinfônica e, ao mesmo tempo, com um desenvolvimento antropofágico que ele já trazia, porque ele estava fazendo a música sinfônica do Brasil, estava construindo a música sinfônica do Brasil. Então, eu tenho crença, né, sobretudo nesse momento de retomada, né, do projeto cultural Cesta Básica, que é promovido pelo Sindicato dos Bancários, eu vejo que, olha quanto sentido tem, meio que tudo Brasil, como a gente falou, né? Fazer uma promoção de um sindicato que já é uma organização social que está entre, vamos dizer, o prenúncio do que é rede social são os sindicatos, mas com organização, né, estrutural, política, etc. Falando em cesta básica, né, um projeto cultural cesta básica, ou seja, tem muita poesia nisso que nos intui a esse desejo, né, a esse desejo de nos respeitarmos, né. Eu falei de São Jobim, mas se a gente for falar do que Luiz Gonzaga significa, sobretudo hoje. Geralmente eu falo assim, Luiz Gonzaga é a rítmica mais tocada no mundo inteiro. E às vezes tem gente que não sabe discutir isso, e não por não saber ou por não querer, talvez pela não vivência. Então cabe a gente, né, que é aluno desse segmento, mostrar, né, que quando você ouve um reggaeton de Maluma, você está ouvindo Luiz Gonzaga. Quando você ouve Shakira fazendo aquelas coisas todas, não pense que... Eu vejo sempre de Shakira como Elba Ramalho eletrônica.
Assim, muito bom.
E não é ruim ver isso, porque nós estamos na América Latina e essas fusões, elas vêm. Tanto quando eu falo em Maluma, Shakira, né, Daddy Yankee, e sei lá, tantos outros, eu posso dizer que nós temos Carlos Gardel, né, que já vinha ali com as milongas, com o tango e os fados de Amália Rodrigues. Só que tudo isso resolveu aportar neste lugar. Mais uma vez, com a sua pergunta, para sermos todos, ou para sermos esse alfagama batizado, que é não ter vergonha de aprender. Pode existir ausências de ensinos, mas nunca curiosidade. E é isso que vai diminuir muito uma visão de violência pela conquista, né, dos sonhos ali, de imediatismo, da conquista do sonho. E às vezes é violento por querer ver o sonho se atrasar, né, embora eu não considero que exista nenhum ser humano, vamos dizer, as pessoas falam, né, abro aspas para dizer, nenhum ser humano em situação ilegal, assim, porque se nasceu não tem legalidade para Deus, né? Mas a gente pode estar em conflito com a lei, sim, e às vezes é necessário pensar, né, refletir, para termos esse cuidado que a gente tem, esse cuidado que a música tem, que os textos estão aprendendo, né? Ninguém hoje pode pegar, fazer uma música mais com escárnio sobre a figura do outro, mais sobre a figura da mulher. Isso já é um viés assim, de condução educacional lindo, né? Porque bota todo mundo numa sala de consistência, de respeito. Então, a cultura tem esse poder, né? E a música tem esse poder, né, de redirecionar as coisas. Eu gosto de estar nesse espaço.
Uma outra novidade na sua carreira para esse ano é o convite para assinar a trilha sonora da nova adaptação de Orfeu Negro, né, para Broadway. Para quem não conhece, pessoal, Orfeu Negro é baseado na peça Orfeu de Conceição, de Vinícius de Moraes, que conta a mitológica história de amor de Orfeu e Eurídice, tendo como cenário uma favela carioca durante o carnaval. Como é que soa em você, Carlinhos, mais esse desafio na sua carreira?
Acho maravilhoso. O Orfeu da Conceição sempre me convidou assim nesse sentido, e eu posso contar um pouquinho dessa história. Mas o que é forte é saber que eu estou tendo essa oportunidade, uma responsabilidade de estar participando dentro do primeiro musical brasileiro na Broadway. Isso é uma vitória do país. Nunca será de mim como compositor. Isso é uma vitória da nossa cultura. Lá atrás, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Bonfá, se organizaram por isso, se organizaram por essa música, se organizaram em estruturar essa história, né? E ali eu vejo muito a presença do cinema novo, e foi a partir daquilo ali, daquela curiosidade que eu conheci muitos, né? Que eu interessei por Glauber Rocha, por tantos outros grandes poetas, Cacá Diegues e tantos outros. E foi o próprio Cacá Diegues que ainda no final dos anos 80 me convidou para um suposto filme que Hollywood iria fazer. Eu indo para ele, para Nova York, pela primeira vez, ele disse, vá para o estúdio que eu vou resolver a coisa aqui sobre o filme. Eu fui, fiquei no estúdio tocando. Depois ele disse, olha, fique que eu não vou mais fazer o filme. Mas eles amam a sua música. Aí eu fiquei sem entender. Disse, meu Deus, o que é que aconteceu? Eu fiquei todo preocupado. Não entendi, nunca perguntei ele por que foi.
Show demais. Ver que a intensidade, né, dos seus projetos, a gente percebe que isso é uma tônica, né? Você está sempre com... A impressão que a gente tem, assim, olhando mil
não
coisas.
Para nunca.
Não para nunca. Você está sempre em conexão com esses projetos sociais, pensando a música, pensando tudo, né, ao mesmo tempo. Isso é muito interessante de se ver. E aqui na Rádio Nacional, a gente quer demais agradecê-lo pela atenção aqui com a gente, por esse bate-papo, por essa conversa. Alegria muito grande conversar com você aqui hoje, o Carlinhos Brown.
Poxa, muito obrigado a vocês, a Rádio Nacional, a todos os ouvintes. E através da Rádio Nacional, deixo o meu agradecimento e dizer que tem muitas coisas boas que envolvem a cultura brasileira e todos nós fazemos parte.